Senhor presidente, meus colegas queridos aqui, eu quero lhes dizer que tenho hoje muitas pautas que se convergem no meu coração, que gostaria de compartilhar, mas, resumidamente, quero trazer primeiro uma situação que envolve a nossa região da ANFRE e que trata de uma área que já é protegida, na verdade, de certa forma, pela legislação municipal, que é a Praia de Taquarinhas. Ela foi objeto de apreciação na CCJ, nessa última sessão, no dia de ontem, porque um dos nossos colegas, também no intuito de proteger esta área, trouxe uma proposição para esta casa, de sua iniciativa, que cria um parque estadual para a Praia de Taquarinhas. Este é um clamor popular, que se ponha um fim nessa especulação que hoje se envolve no entorno dessa área, já que ela foi, senhor presidente, recebida pela Caixa Econômica Federal como pagamento. Ela foi, na verdade, tomada pela Caixa Econômica Federal porque uma empresa do Paraná, que era detentora de sua propriedade, não liquidou os seus débitos. Pois bem, por que toco nesse assunto? Porque na Comissão de Constituição e Justiça, ontem, sem outra opção, me pus na condição de acompanhar o voto do meu colega, deputado Mocelin, contrário à criação do parque estadual na forma que se apresentou o projeto de lei trazido pelo nosso colega. Por quê? Porque, senhor presidente, nós não podemos agora, de forma arbitrária, estabelecer a criação de uma unidade de conservação que vai demandar, indubitavelmente, em uma ação pecuniária indenizatória. Ou seja, nós temos toda a condição, numa coisa nós estamos irmanados, inclusive o deputado proponente da proposta do Parque Estadual, enfim, todos nós queremos preservar a Praia de Taquarinhas, que hoje já é intocada pela lei municipal. No entanto, se nós seguirmos esse rito, além de ferirmos preceitos constitucionais, porque o parlamentar ele não pode criar despesa em absoluto ao executivo, nós acabamos subtraindo da sociedade o direito, de fato, de ter esta propriedade para si, até mesmo por intermédio de uma doação formal que a Caixa Econômica, no amanhã, pode vir a fazer, o que não acontece na medida da criação do parque. A gente imputa ao Estado a obrigação de recolher um valor pecuniário, um dinheiro que a gente vai tirar do Hospital Ruth Cardoso, do Hospital Marieta, da educação, de outros setores, para liquidar uma propriedade que, sim, poderia e pode ser doada ao município. Penso, inclusive, que este parque, uma vez constituído, não deve ser de propriedade do Estado. É uma área para um parque municipal. A exemplo do que nós fizemos em Bombinhas. Criamos lá o Parque Natural da Costeira de Zimbros, que vem financiado com recursos da taxa de preservação ambiental. Senhor presidente, eu quero dizer para o senhor, para os meus colegas aqui, para vossas excelências, que a política ela exige de nós que ela seja edificada, construída, de forma inteligente, de forma séria, de forma dedicada. E eu não duvido aqui das intenções de nenhum dos meus colegas, e nem mesmo do colega que propôs esta ação, que encontra guarida, evidentemente, no meu coração, mas, por favor, esta casa ela não pode caminhar nos âmbitos das demagogias, das vontades, dos interesses, da possibilidade de entrevistas. Isso não está certo. Isso é ludibriar a população. Isto é enganar o cidadão. Isto é dizer, estou fazendo uma lei aqui, mas que no amanhã ela não vai poder ter finalidade prática, porque o próprio governador não vai conseguir sancionar esse instrumento legal. Não é mais fácil, não é mais lúcido, não é mais coerente fazer um trabalho junto à Caixa Econômica Federal para obter a doação deste imóvel e aí, depois da doação consagrada, trabalhar com a municipalidade a criação de um parque municipal? Sim, este é o caminho mais responsável. Talvez dê menos palanque, talvez não ofereça todos os holofotes da criação de uma lei inconstitucional. E nesse sentido que eu venho aqui advogar, de modo algum eu quero constranger ou criticar a iniciativa protecionista de outro colega, de outro parlamentar nessa casa, mas venho deixar esse sentimento. Eu aqui quero agradecer o deputado Mocelin, que teve a habilidade de preparar um voto divergente e que diz exatamente isso. Nós todos participamos da necessária aplicação de uma política de proteção da Praia de Taquarinhas. E eu concordo que nós temos que tomar medidas urgentes, mas vamos tomar essas medidas com responsabilidade. Senhor presidente, eu também quero, nesses minutos que me restam, rogar a Vossa Excelência que assuma uma causa que já chegou em seu gabinete. Sabedora sou de que Vossa Excelência recebeu também uma comitiva de pescadores aqui do nosso estado, que estão absolutamente em uma condição de sofrimento tremenda pela situação das 12 milhas. Nós tivemos, eu e o deputado Felipe Estevão, que é presidente da nossa comissão, uma conversa muito amistosa com o presidente Lara, o presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul, e ele aguarda uma segunda visita nossa. Ele já tomou pé da situação, mas nesse segundo contato, a força da presidência da Assembleia Legislativa não é substituída por nenhum de nós. Eu gostaria muitíssimo de contar com o seu envolvimento nessa casa, de forma a fazer um contato com o presidente Lara e contar também com a presença de Vossa Excelência no Rio Grande do Sul, numa reunião junto conosco, convidando também os demais parlamentares que estão envolvidos nessa causa, porque setembro já é amanhã. Nós temos até setembro para pôr um fim na questão das 12 milhas. E a gente tem encontrado muitos discursos em favor do pescador, mas pouca ação fática. Recém, o senador Jorginho Melo tomou uma medida muito proativa em favor da causa, porque entrou com uma medida judicial contra o Estado do Rio Grande do Sul no que concerne a esse artigo. Mas eu penso que nós aqui, como Assembleia, como Parlamento, também devemos nos posicionar. No mais, por hoje é isso. Eu tenho outros assuntos também bastante importantes, mas percebo que nos 2 minutos que me aguardam no tempo de fala, não serei competente o suficiente para trazer essas matérias com o envolvimento que elas merecem. Então, deixo para a próxima semana os assuntos que realmente preciso dividir com vocês. Apenas trago uma reflexão, senhor presidente. Nós temos aí duas frentes que estão por ser lançadas. Uma, a Frente Parlamentar de Incentivo à Cultura, que desabrocha nesta casa no próximo dia 21 e que tem a participação de muitos dos colegas aqui, e uma outra frente que a gente aguarda ainda uma sugestão de data, um agendamento de data na casa, que é a Frente Parlamentar da Juventude. Esta em especial precisa receber uma atenção redobrada nossa, porque um dado apenas eu entrego aqui hoje. Senhor presidente, para nossa tristeza, praticamente 70% da população carcerária do estado de Santa Catarina, 70%, meus amigos, é composta por jovens de 18 a 29 anos. E aqui não menciono o menor infrator. Os números do Brasil, que já são absolutamente revoltantes, chegam a casa de 54%. Em Santa Catarina, 70% da população carcerária é jovem. Nós precisamos, deputado Ismael, urgentemente reunir esforços nessa casa para construir políticas públicas sérias que pensem no futuro desse estado nos próximos 10, 20, 30 anos. Ou nós vamos oferecer empregos para os nossos jovens, ou nós vamos lhes entregar esmolas nos sinais, ou até mesmo nos sujeitarmos a deles desconfiar em razão da situação de violência que vão caminhar na vida. 70% é demais. O Estado de Santa Catarina precisa tomar providências. Muito obrigada.